Sisterland Golden Vanilla é a nova fragrância de Benetton Perfumes. Link na descrição.
Gabriel Ávila, mais um Lado Bunker começando. Lado Bunker muito frenético dessa semana, aconteceram muitas coisas, temos pessoas legais, temos convidados legais nesse programa e temos um Gabriel meio virado, a gente só vai contar no fim do episódio. Vou ter um momento João Kleber e falar, peraí, final do episódio a gente conta, mas Gabriel teve aventuras aí pelo mundo, né, Gabriel?
Aventuras insanas, eu diria, viu, Camila Souza?
Eita.
Deixar aqui no ar,
anedotas, coisas, vai trazer uma préviazinha aí do que rolou, mas coisas que vão chegar nas próximas semanas que ele vai poder falar mais. Ele não pode falar tudo hoje, mas ele vai falar só um gostinho, certo?
É isso, dois dedinhos de prosa aí pra gente já antecipar umas coisas que estão vindo aí.
Show.
Quanto mistério, né, cara?
Mistério, meu Deus, estamos muito misteriosos, então a gente já vai pra escalada já, pra nem ficar muito tempo. Vamos falar sobre Escudeiro Valente, esse jogo indie que chegou na última semana, conquistou absolutamente o coração de todo mundo e também da redação do Bunker, então vamos falar sobre ele.
E o que chegou também foi Agatha Desde Sempre, nova série do MCU que traz a pergunta, precisava?
Falando em precisar ou não de alguma coisa, tem série da DC também, dessa vez sobre o Pinguim. Sim, gente, tem a série do Pinguim, a gente aí brincando que teve série do Gordon, teve série do Mordomo, e agora a série do Pinguim, vamos falar sobre isso aí.
E como se não bastasse tudo isso que a gente falou, a Netflix ainda nos brindou com uma semana geeked com muitos, muitos anúncios dos principais lançamentos deles. Então aqui a gente vai falar de Avatar, de One Piece, de Sandman, de Arcane e de tudo mais. Você piscou, a gente tá falando aqui.
Era uma vez um escudeiro valente.
Bora começar o Lado Bunker dessa semana com uma novidade, uma convidada especial que está aqui para falar de Escudeiro Valente ou The Plucky Squire. Alguma coisa... Não sei falar inglês, gente. Sei falar mal mesmo. Mas é um jogo indie que chegou na última semana, fez muito sucesso, a gente ficou muito feliz de ter a review e pra falar sobre ele, chamamos nossa querida Paloma Pinheiro fazendo sua estreia aqui no Lado Bunker.
Olá!
Palmas.
Yay. Oi, gente. Prazer, eu sou a Paloma. Muito otaku, um pouco gamer e fã de One Piece. É isso.
É, bela apresentação. Acho que ninguém te definiria melhor do que isso, Paloma. Parabéns.
É isso.
Muita autoconsciência. Acho legal. Acho importante. E Escudeiro Valente, né, Palomita? Acho que você jogou um pouquinho... Você tinha jogado a preview dele?
Joguei a preview e depois fiz a review.
Exato. Então, assim, já era um jogo que a gente tava antecipando bastante. Você já tinha jogado um pouquinho. E você gostou muito. Então, nos conte dessa jornada com pontinho. Como que foi?
Então, tudo começou com o anúncio em 2022, né? Assim, foi um jogo que já chamou a atenção logo de cara da comunidade, por causa tanto do visual, quanto da jogabilidade, que mistura um pouco de 2D e 3D. E assim, saía trailer, saía gameplay, a galera já tava, meu Deus, quero jogar. E eu era uma dessas pessoas. E quando eu joguei, foi assim, me apaixonei. É um dos jogos mais lindos do ano, provavelmente. Tem um visual muito característico, assim, parece uma obra de arte, assim, quando você tá jogando, sabe? E, pô, muito incrível. No jogo, você assumiu o papel do Pontinho, que é o protagonista do livro chamado Escudeiro Valente. E o problema é que, tipo, como toda história de herói, o Pontinho, ele tem um vilão, né? Que ele enfrenta constantemente no livro, que é o Enfezaldo. E...
Que nome perfeito, tipo...
Sim,
que nome
sim.
Bom.
A localização é perfeita, vou falar sobre isso no decorrer do bate-papo. E aí acontece que o Enfezaldo, ele vai lá e apronta, né? E acaba expulsando o Pontinho do livro. E aí o Pontinho, ele acaba aparecendo num quarto, que é o quarto do Sam, o garotinho que é o dono do livro. E basicamente o jogo é isso, você acaba transitando entre o quarto do Sam, que é um quarto 3D, e o mundo do livro, que é 2D. E assim, o mais interessante é que você não fica... Não é só sobre, eu vou entrar no livro a hora que eu quiser e faço coisas no livro, e aí eu saio a hora que eu quiser e faço coisas no mundo lá fora. O interessante é que você, tipo, você só sai em alguns momentos, porque você precisa de um portal pra sair, pra entrar do livro. E assim, você tem habilidades que você pode interferir no cenário do livro, estando do lado de fora. Então, um exemplo disso é que no comecinho do jogo, você ganha a habilidade de virar a página do livro. Então, virando a página do livro, você pode voltar para um cenário que você já esteve na narrativa.
É muito metalinguagem pelo que você tá falando.
Demais.
Muito. Tipo, é muito... Você é um personagem do livro, você sai do livro. Eu achei até essa coisa dele tá no quarto do Sam uma coisa meio Toy Story, sabe?
Demais, demais.
De você tá no quarto da criança ali, tipo, meu Deus, estou no quarto. Ele interage com o Sam em algum momento? Ou ele se finge de morto, igual boneco de Toy Story, quando o Sam aparece. Morto.
O Sam, a gente não conhece o Sam. Ele não aparece. A gente só conhece, assim, o que os personagens falam, né? Do Sam.
Ah, entendi.
Ele, ele tem uma certa importância na narrativa. Não vou dar muito detalhe, porque é um pouco de spoiler.
Sim, sim, sim.
Ele tem uma certa importância na narrativa, o Sam. Mas acaba que é mais sobre o quarto e o cenário mesmo, sabe? No mundo lá fora.
Entendi.
Não tem tanta essa...
Entendi.
Não tem tanta essa parada de, ai, preciso me fingir de morto.
Uma coisa que chama muita atenção logo de início é justamente o que você falou logo de cara, assim, que é a parte visual, porque o jogo é realmente lindíssimo, é absurdo, assim, de bonito. Só que, assim, uma coisa você vê no trailer, né, e tal. A gente, né, que cobre cultura pop, tá calejado de trailer
Sim.
bonito e a obra final não chegar nem perto, né? E eu queria saber, você que jogou, né, profundamente, assim, como é que foi a imersão nessa parte, porque, assim, pelos trailers é realmente lindo, né? Tem saber que é realmente um livro e tal, porque tem essa vibe de livro, aqueles livros interativos, sabe? Que você abre uma página e algo pula na sua cara, sabe? E aí, eu fiquei muito curioso pra saber como é que isso funciona mesmo no decorrer do jogo, se isso não é só um truquezinho, ou se é realmente uma parte importante, sabe?
Sim, sim. Eu gostei mais do mundo do livro, porque assim, é um livro ilustrado. Então, assim, isso já é um detalhe importante. O visual é, tipo, muito cartoon, assim, parece mesmo que foi ilustrado à mão, sabe? E... pra mim, essa foi a minha parte favorita. Eu gostei do universo 3D também, acho que o visual é legal. Mas, assim, o diferencial mesmo é o universo 2D. E um detalhe que me pegou muito é que no decorrer do jogo, você pega alguns pergaminhos. E esses pergaminhos, eles são tipo anotações ou artes conceituais, assim, do design inicial dos personagens, dos cenários do jogo, sabe? Então, tem tipo muito... Ah, você encontra um pergaminho aqui andando num cenário... E aí você vê, tipo, como era o design inicial do pontinho, sabe? E, pô, é um processo legal porque parece que você tá ali vendo o jogo sendo feito na hora, sabe? A construção desse universo. Então foi um detalhe que me pegou bastante também, gostei muito. Outro ponto é a localização também, que tá perfeita. O fato de você ter um narrador, assim, sabe? Em português brasileiro.
Tem um narrador?
Tem, o livro
que ele fica contando
narrador.
A história.
Sim.
Ele lê a história
Sim,
do livro ou
ele
vai narrando tudo?
Ele vai narrando tudo, assim. E, por exemplo, sei lá, o Pontinho tá... Encontrou um oponente, e aí ele... Ah, Pontinho encontra um oponente, e é isso, sabe?
Parece muito legal, e é muito legal a gente tá falando de um jogo indie, né? Muito aguardado, então acho que isso é muito importante pra indústria também. A gente tem muitos... Já o jogo grande aí, pra caramba, tem todo ano.
Sim.
Ah, vai sair um novo Indiana Jones, um novo Tomb Raider. Ok, sabemos já, são jogos de grandes franquias. Mas é muito legal quando a gente tem um jogo como esse que é tão aguardado e o jogo entrega. Porque é o tipo de coisa que ajuda a indústria indie de um modo geral a se sobressair, né?
E só pra ilustrar que o narrador não é qualquer narrador. A gente tá falando do Mauro Ramos, que é a voz do Pumba.
Exato.
E do Sully, do Monstros S.A., do Shrek, tá ligado?
E do Shrek
então, assim,
também.
É o narrador, saca? Pra um projeto assim. Então, pô, parabéns aí pra galera que fez a lição de casa.
Um detalhe que eu esqueci de comentar também é que tem muitos minigames. Um dos co-diretores do jogo, ele trabalhou em vários jogos da franquia Pokémon como designer e como diretor de arte. Então, daí vocês tiram.
Da hora.
Sim!
É. E tem muito minigame legal, sabe? Tem minigame de boxe, tem minigame de tiro, de ritmo. Então, é assim, um prato cheio, assim, de diferentes tipos de gameplay com um visual perfeito que eu descreveria, resumindo, como um comfort game imperdível, assim, sabe?
Exatamente. Acho que é a forma perfeita de definir Escudeiro Valente. Tava muito aguardado, como a gente falou, e finalmente chegou, e a internet ficou em polvorosa, assim, lá no Blue Sky, muita gente falando sobre. E a gente ficou muito feliz de fazer a cobertura e de trazer a Palomita também pra falar sobre o jogo aqui no Lado Bunker. E lembrando que a review completa, bonitinha, explicando tudo, todos os minigames, como é esse clima do jogo, tá aqui na descrição do episódio também, então pra você vocês lerem. Por favor, leia o nosso texto. Clica nos textos da Paloma. Paloma, como ela falou.
Por favor.
Muito otaku. Então, assim, gente, tá vindo aí tesouro. Mangás estão para acabar. Paloma vai escrever sobre eles e vai vir falar aqui também no programa.
É isso.
Palomita, muito obrigada por ter vindo aqui falar com a gente sobre Escudeiro Valente. Estou muito feliz. Indústria indie indo bem. Amém. É isso que queremos.
Agradeço. Beijão, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima.
O MCU está de volta, mais mágico e curioso do que nunca. E aí, pra falar da estreia de Agatha Desde Sempre, essa série que a gente não entendeu muito bem qual é até ela estrear, a gente trouxe aqui Pedro Siqueira, o nosso mago que caminhou o caminho das bruxas, pra falar pra gente deste novo lançamento aí da Marvel. E aí, Pedrinho?
E aí, gente, olá, Cakes, olá, Gabs. Eu fiquei até emocionado com essa introdução, não esperava tanta pompa assim, tanta circunstância.
Para o ouvinte do lado bunker, esses dois aqui são brother e eles ficam trocando várias piadas internas. Então, boa sorte nesses próximos dois blocos, porque esses dois aqui...
Não, mas hoje tem um pequeno diferencial, porque deve ser a primeira vez que eu estou numa gravação com o Gabriel Ávila, que nós dois gostamos da série. Então, hoje vai ser verdade. Um episódio do amor.
Olha só.
É um milagre. Olha aí, Camila não conseguiu colocar a gente pra brigar
eu
hoje.
Eu não falei nada. Ué. Ah, pronto.
Mas é isso, gente. O MCU, eu acho que tá de volta, porque a Agatha Desde Sempre estreou aí na Disney+. Plus. É a série que acompanha a personagem feita pela Catherine Hain, WandaVision, Agatha Harkness. Ela agora tem uma aventura própria, uma aventura solo. E é isso. Nas próximas semanas a gente vai acompanhar aí esse derivado que eu gostei. Eu achei uma estreia bem promissora. Acho que o Gabs também gostou. E pode ser o início de uma coisa muito legal, assim, no MCU. Eu realmente tô apostando bem alto.
Segura Agatha Harkness. Segura sozinha uma série.
Então, tem essa questão que é muito complexa, porque às vezes, é como diz, né? Um personagem que aparece numa série que ele é legal, nem sempre ele é um bom protagonista. Mas nesse caso, eu digo que segura, e por um único motivo muito específico, chamado Catherine Hain. Porque ela é um show de carisma, ela tá muito bem no papel, tá melhor ainda que o WandaVision, e ela carrega a série nas costas, sabe? Tipo, quem gostou dela em WandaVision pode ir com fé mesmo, porque a mulher tá solta, a mulher tá bruxona.
Bruxona.
Isso que o Pedro...
Tá bruxona.
Isso que o Pedro falou de nem sempre um coadjuvante numa série é um bom protagonista de outra, é o que a gente mais vê, né? Tipo, pô, grande sucesso. Tipo, Friends, o Joey não segurou uma série sozinho, tá ligado?
Porra, só que, você resgatou a série do Joey, meu Deus!
É um bom exemplo. É um bom exemplo. Todo mundo ama o Joey em Friends, mas ninguém viu a série do Joey.
É um ótimo exemplo, eu achei que você ia pegar alguma coisa mais Marvel, mais perto, assim, de tantos tá. DC, mas tá bom, série do Joey. Fica aí, fun fact, galera. Existe uma série do Joey.
É porque já que, né, WandaVision é toda TV falando de TV, então vamos fazer isso também aqui, né, nesse bloco. Mas, e no caso da Agatha, eu acho que, claro, a Catherine Hahn, ela é incrível, eu adoro, ela é realmente carisma puro. E nessa série, eu acho que é até melhor, porque ela tá mais solta pra ser mais, sabe, escrachada. Porque como agora a gente já sabe qual que é a da Agatha, ela tá livre pra realmente surtar, assim. Eu só assisti o primeiro episódio até agora, mas tiveram algumas cenas em que, assim, eu tive que parar pra dar risada, porque ela é realmente muito boa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal que o tom da série, ele entende muito bem que ele é um derivado do derivado, sabe? Porque, querendo ou não, WandaVision já era um derivado dos filmes, e agora a gente tem o derivado do WandaVision. E ele se comporta muito bem nesse sentido de, assim, ó, vocês já conhecem a personagem, agora a gente vai contar uma história nova com ela, com novos personagens, novas dinâmicas. É muito diferente da maioria das séries da Marvel, que é assim, ó, tá vendo esse personagem aqui? Fica vendo o que ele vai fazer até o próximo filme, sabe? Não... Pelo menos nesse início, tudo pode dar errado no final, mas nesse começo não tá essa vibe de, ó, assiste Agatha pra ver como é que vai ser o Vingadores 5. Não, foda-se, Agatha é Agatha. E se você não comprar esses personagens, a história que ela tá agora, tudo bem, de boa, vai pra próxima. Mas eu particularmente gostei dessa vibe meio independente mesmo da série. Porque, e até muita gente fala, não é uma série da Marvel, não sei. Lógico que é, sabe? Não vamos tentar enganar também. Ué, é uma série da Marvel no final das contas, só que herói...
Por que raios ela não seria uma série da Marvel?
É porque não é herói, é bruxo, mas, pô... Doutor Estranho, saca?
Jura que as pessoas estão discutindo entre o que é um superpoder e o que é bruxaria?
É, sabe, em 2024. Pô.
É tudo mentira. A minha resolução é tudo. Gente, é tudo mentira. Nada disso existe.
É tudo computador.
Vão tocar uma grama lá fora, enfim.
Se uma aranha radioativa te picar, você não vai ver o Meryl, sabe?
Eu
calma.
Vou ter uma notícia muito complicada pra te dar.
É tudo mentira.
É isso que o Capo falou, é muito interessante, porque a gente que acompanha a Marvel assim de perto, né? A gente que trabalha cobrindo eles, a gente viu recentemente que eles meio que estão reorganizando o que é que eles querem ser na TV Porque antes, eu acho que a ideia, quando eles lançaram as séries no Disney Plus, e WandaVision foi a primeira lá em 2021, é que eles queriam que fosse uma extensão do cinema. Então vinha muito com aquela de a gente vai fazer um filme de 6 horas dividido como série. E isso não funciona, porque uma série de TV, ela tem regras próprias, ela é um formato próprio. E eu gostei muito de Agatha porque ela entende que é uma série de TV, ela não tem vergonha de ser uma série de TV, como o WandaVision era lá atrás, que tinha também uma narrativa bem episódica. Cada episódio tinha um pedacinho do quebra-cabeça que eles iam montando semana a semana. E aí, como ela entende esse escopo um pouquinho menor, ela se livra um pouco dessa obrigação que o Gabs falou também de ter sempre que ter o gancho pra próxima história, ter que ser a preparação
a
pra grande saga
do
multiverso.
MCU,
é, exatamente.
Né,
eu acho que Agatha, desde sempre, ela é meio providencial que seja um derivado de WandaVision, que foi a primeira série da Marvel, porque ela traz justamente esse conceito de que a série seria pra expandir um pouco essa mitologia dos personagens que a gente já conhece. Então você vai ver uma história da Agatha, uma trajetória muito pessoal dela, tentando recuperar os poderes, e a partir disso você vai ver o crescimento da personagem. Eu assisti 4 episódios, já adiantados.
Tá na frente, não, já
nem... É.
Tá muito chique, Pedrinho, meu Deus do céu.
Muito chique. Não vou dar spoiler, mas não é sobre isso, sabe? Não é sobre construir uma narrativa maior, não é sobre preparar um novo vilão.
Não vai
não,
ter
é
raio
história...
azul, Pedro? Não teve raio azul até agora, será?
Não teve raio azul até agora, não tem Skybeam, pode ficar tranquilos. E é uma série bem divertida, muito, muito bem atuada. Quem gostou de WandaVision, com aquelas brincadeirinhas que eles faziam com TV de dos anos 60, dos anos 50, de terror e tal, tem também isso, tem uma vibe bem WandaVision nesse sentido. Então, é um derivado que realmente traz esse espírito, assim, de WandaVision, não só na trama, na narrativa, mas também nessa questão dos bastidores, de ser uma série pra ser mais um estudo de personagem do que uma construção do mundo maior. E foi isso que me conquistou mais na série.
Mas aí o ponto é, vocês deixaram muito claro que é uma série sobre a Agatha. A história é interessante por si, só? Ela é legal o suficiente? Segura? Ou, tipo, porque a minha dúvida é muito isso, assim, tipo, ah, ok, ela não é algo maior do MCU, mas eu realmente me importo com o que tá acontecendo com a Agatha Harkness nessa altura?
Assim, gente, a gente já teve... Eu acho que a Marvel, com os projetos que a gente queria ver mesmo, que é tipo uma série do Nick Fury com Invasão Secreta, que é uma puta história no quadrinhos, eles deixaram a desejar. Eu acho que é natural que eles apostem mais nessas histórias menores, assim, que funcionam. Pra mim, assim, eu senti fora o carisma da série, eu achei a história bem interessante, achei bem envolvente. E eu senti... O negócio é que quando termina, você sente vontade de ver o que vem em seguida, sabe? Então, pra mim, isso é crucial, assim, na estreia de uma série. E Agatha conseguiu. Ele tem 2 episódios exibidos no Disney Plus agora, quando a gente tá gravando. E quando acaba, você fica querendo ver o que vai acontecer, entendeu? Então, pra mim, teve esse fator.
É um cheirinho... Vou jogar aqui uma coisa muito aleatória. É um cheirinho de Andor.
Olha aí.
É, palavras fortes.
Então, mas eu digo,
você que tá,
eu não
você
assisti
que tá
essa porra. Eu estou dizendo assim, no sentido de... É um personagem aleatório, mas a gente meio que se importa com ele. After all. Porque Andor, assim, eu tô cagando pra quem é Cassian Andor. Mas a série me fez me importar com a porra do Cassian Andor, entendeu?
Eu acho que, claro, guardadas as proporções, porque acaba sendo um pouco, só que...
O Gabriel...
É porque eu tô morrendo de medo.
Calma, fã de Star Wars. Não apedreja a gente, tá bom?
Eu tô morrendo de medo disso aqui virar um... Ah, tão falando que a série da Agatha é o novo Andor. E aí que tá, pode ser, mas é que assim, dá medo de falar isso e aí a temporada descambar bonito no final, como a gente já viu a Marvel fazer várias vezes. Mas é que assim, o exemplo que a Capuchou, acho que é até bom, porque é meio isso. Quando o projeto é anunciado e tudo mais, você fica, mano, quem que é Cassian Andor? Dane-se. Só que aí quando você tá na pele desse personagem, você começa a ver o mundo que cerca ele, as justificativas pra ele fazer o que ele faz na história que você já conhece, e você fala, pô, interessante, maneiro. E de uma forma bem diferente, dadas as devidas proporções dos universos, eu acho que a Agatha faz um pouco isso, porque, assim, claro, ela chega lá em WandaVision do nada como a vilã misteriosa e tal, e claro que eles deixam essa grande lacuna pensando já nesse derivado, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu não tô assistindo só pra saber qual que é a origem da personagem que eu já conheço. A história que eles apresentam nesses primeiros 2 episódios, eu acho que já é suficiente, sabe? Ela me fisgou bastante porque ela traz a personagem com um objetivo muito claro, as pessoas com quem ela se cerca, ela tem dinâmicas muito divertidas, então assim, por si só, eu acho que ela se basta ao ponto de, como o Pedro disse, me deixar curioso pra ver o futuro, sabe? Eu gostei desses personagens, eu quero ver pra onde isso vai. Mesmo que se no final não der em nada, eu já gostei de tá nessa jornada, sabe? Porque, pô, outra coisa que a gente, pra amarrar, o elenco é um absurdo, não só a Catherine Hunt, tá todo mundo em pé de igualdade, então assim, veria, estou empolgado pra ver o resto.
Eu acho também que a gente se acostumou muito mal, assim, que nem tudo precisa ser evento, sabe? Nem tudo precisa mudar o universo da Marvel.
Eu diria que quase nada precisa ser, poucas coisas precisam ser de fato, né?
É, então, eu torço muito que a Marvel finalmente tenha entendido, assim, de que nem tudo precisa ser um ultimato da vida, então eles podem aproveitar esse espaço mais nichado, que são as séries, nem todo mundo que viu o Ultimato vai ver a Agatha desde sempre. Então você pode aproveitar esse espaço pra contar uma história mais de um escopo um pouco menor e que seja divertida, que seja bem contada. Então, no fim das contas, vale, sabe? Tipo, vale as horinhas ali de diversão.
Show! Pra quem quiser saber mais sobre a Agatha, tem o texto de primeiras impressões do Pedrinho aqui, sem spoilers, tá? Pedrinho, ele jogou aqui na... jogou na roda, que já viu 4 episódios, mas não tem spoiler. E ele também entrevistou parte do elenco, então tem entrevista em texto aqui. Alguns vídeos também que saíram no Instagram vão estar embedados na matéria. E bora pra outro rolê aí já. Fiquem aí, ouvintes. Promise me, Oswald. I know. I deserve a better life. Continuando a tour de voltou Marvel, voltou DC do nada também, né? Fomos agraciados nessa última semana com muitas novidades, incluindo a série do Pinguino, série do Batman sem o Batman, que essas duas pessoas que estão neste cast querem me convencer de que foi legal, gente. Eu não sei, ouvinte do lado do bunker, assim, estou no mato sem cachorro com esses dois aqui.
Não, eu queria começar dizendo, e os ouvintes são testemunhas, que eu tô falando dessa série há muito tempo, falando, não, pô, pode ser legal, e eu errei. Ela não é legal. Ela é boa para um caramba, pra não sujar aqui o palavrão, porque assim, eu já vou chutar o balde e falar que assim, eu assisti o primeiro episódio só até agora, não, ao contrário de Pedrinho, eu não saí avançando aí na série, mas assim, por esse primeiro episódio, eu
nossa,
adorei a série.
Nossa, que gratuito,
assim.
Meu Deus.
Até nos blocos a gente não vai brigar.
Vocês que disseram que não brigaram, eu não sei de nada.
É, gente, essa eu tenho que fazer um pouco de meia-culpa, porque de fato eu não apostava numa série do Pinguim. Eu adorei o Batman do Matt Reeves, mas é aquela coisa, o Colin Farrell tá lá como Pinguim, é divertido, mas porra, pra que eu vou querer ver mais esse cara, sabe? E aí chegou esse primeiro episódio e caramba, hein, coisa boa, Marvel e DC tão brindando a gente.
Olha aí.
O problema é que eles chegaram com boas produções quando ninguém mais se importa, mas aí é uma questão de
timing.
Essa
parte é triste.
É uma questão de timing dos dois, porque essa série é inspirada, como o Pedrinho falou, no personagem que apareceu lá no Batman, que é o The Batman, que é o Batman do Robert Pattinson. Assim, o filme é de 2021, se eu não me engano. Está em 2024, e é assim, qualquer hype de alguma coisa, tá meio já frio, e aí a série chega antes do lançamento de Batman 2, já, né, da sequência. Então ela tem uma, como o Pedrinho adiantou nos textos, ela tem um ponto aí de submundo do crime, não sei o quê, mas eu não sei se eu me importo com Gotham City sem o Batman lá, eu vou falar, mas eu joguei, eu não sei se eu ligo pra essa cidade, eu não sei se eu ligo pra essas pessoas, não sei, contem-me.
É, só explicando pros ouvintes, como a Kua falou, ele tem muito essa questão de ser uma ponte entre o primeiro Batman e o segundo, porque ele começa, tipo, uma semana depois do final do filme, entendeu? Então, eu acho que não é uma série que você pode só ligar e ver. Não, você tem que assistir o Batman, você vai entender.
Essa tem lição
que
de
tá
casa,
acontecendo.
Olha só, essa tem.
Eu diria que tem lição de casa. Porque a história continua muito do ponto em que o Pinguim parou no filme, sabe? Então, eu gostei porque, mais uma vez, assim como a Agatha, eles estão aproveitando o formato de TV pra fazer um negócio um pouco mais livre, assim, um pouco diferente do que tem no cinema. Porque é uma série da HBO, tá indo no ar pela HBO e pela Max, e ela tem a classificação indicativa um pouquinho maior. Então, você tem palavrão, você tem tiros, tem sangue. Óbvio que não é
tem
só
mamilo.
Isso que faz uma série boa. Não tem
não
mamilo.
Tem
ainda
não. Tá bom. Sempre
não,
há tempo.
Não
tem, sempre
tem,
sim,
tem mamilo.
Tem mamilo. Tem. Olha só, o Pedrinho perdeu o mamilo.
Olha aí. Eu perdi o mamilo. Né? Cadê o mamilo?
Não pegou o mamilo. Enfim.
Polêmicos.
Eu perdi mamilos. Mas então, obviamente que não é só isso que fazem uma série ser boa ou ruim, mas é bem legal que eles estão investindo nesse lado da bandidagem de Gotham City e você percebe que eles realmente trouxeram esse lado mais da ralé do crime, sabe? De violência, de máfia, de tudo. Então, é um mundo que o Batman, o filme, por mais que o Matt Reeves tenha tentado trazer um realismo, tenha tentado botar o Batman emo lá do Robert Pattinson, ainda é um cara vestido de morcego, sabe? Ainda é um cara que tem um carro super modificado, sabe? Então, tipo, gente, não tem, isso é fantasia. Mas o Pinguim, ele realmente passeia por esse escopo mais underground de Gotham, sabe? Ele passeia pela
Galeria
pelo
do
lado
Rock,
da máfia.
República, sabe?
Galeria do...
Bairro da República em São Paulo, assim, de noite.
Centro de São Paulo.
É isso, o Pinguim no Vale do Anhangabaú tentando tomar o controle ali do mundo crime. Eu vejo isso.
Olha.
Dá pra ver isso.
Olha, então eu tô muito imaginando, parece muito. Tá o Pinguim assim na Galeria do Rock ali, porra. Enfim.
Eu tava até comentando com o Gabs quando ele assistiu, a gente ficou trocando umas figurinhas. E é engraçado que o Pinguim, ele é meio que o personagem perfeito pra esse tipo de coisa, porque ele consegue transitar entre esses mundos, sabe? Você enxerga ele numa história do Batman, que é uma história com um escopo maior e tal, que tem os heróis, tem Batmóvel, bate tudo.
Bate
e ele também funciona.
De
é.
Não, cabelo, esquece isso.
Nunca vou esquecer desse, nunca. Continue, Pedrinho, desculpa.
E ele funciona também com essa parte mais pé no chão da ralé do crime, porque ele é meio que o cara que transita entre esses dois mundos, sabe? Então, pra ser a série que começou esse Bat-verso, Reeves-verso aí, eu acho que foi uma escolha bem acertada do personagem, que também é muito amparada pelo Colin Farrell, né? Que ele tá excelente no papel, assim como no filme. Tá quase reconhecível, assim. Acho que se não tivesse o nome dele nos créditos, pouca gente seria capaz de reconhecer. E ele tá muito engraçado. O que eu não esperava é que essa série, ela também é muito engraçada, sabe? O primeiro capítulo tem umas tiradas muito óbvias, ótimas. O Gabriel vai poder falar melhor aí.
Camila, juro por Deus, eu assisti esse primeiro episódio voltando da viagem e teve uns momentos que eu tive que me segurar muito pra não gargalhar no avião, sabe? Morrer de rir, porque de verdade, ela é muito engraçada, de um jeito que eu não esperava. Porque é um humor macabro, que assim...
Isso que eu ia perguntar. Sim.
Não é pastelão, é, sabe, é o submundo do crime de Gotham, assim. Só que tem uns momentos que é tão inacreditável. E é engraçado que, por um lado, faz sentido, porque você assistindo o Batman, o Pinguim é engraçado, do jeito dele.
E não
é
só
uma
essa encarnação
engraçada
do Pinguim, as outras também que a gente já teve em live action, tudo, mas ele é um personagem trágico e cômico. Ele é tragicômico, né? Ele tem uma coisa meio trágica, mas é uma coisa... É esquisito, causa estranhamento o Pinguim, né?
É, e o do Colin Farrell vai meio nessa, e não só ele em si é engraçado, porque ele é, tem vários, porque assim, ele, né, nesse primeiro episódio a gente conhece um moleque que vira, entre aspas, um ajudante dele, mas não vou falar como que isso acontece quando...
Olha,
né,
só,
não dá
o Pinguim
spoilers.
Arrumou um Robin, gente, todo mundo arrumou um Robin na DC. Ô, oh, meu Deus do céu.
Camila,
você
é literalmente um Robin.
Você tá mais certa do que você imagina.
Meu Deus do céu, nossa, o trabalho adolescente ali, o menor aprendiz trabalhando na DC. Enfim, olha
só que eu acho que faz mais sentido, né? É. E aí tem os momentos onde ele tá trocando com o moleque que ele solta umas que, pô, não dá pra não rir. Só que a série em si é engraçada. Tem alguns momentos de humor macabro que não vem do Pinguim, que você fica, mano, como que isso tá acontecendo, sabe? E eu achei muito legal essa construção, um pouco disso que o Pedrinho falou dele transitar e tal, porque é meio isso, você tem um panorama maior da merda que é o mundo em que o Batman tá inserido, assim. Não é simplesmente ir lá, dar umas porradas no charada e salvou o dia. Não, tem questões mais complexas de famílias guerreando, gente na cadeia,
até
mandando...
Até porque o Batman só com um monte de gente, aí manda um monte de gente pro hospital, depois ele vai pra mansão dele, ele não fica lá na cidade vendo as outras cagadas que acontecem na cidade o tempo todo, né?
Exato. E aí é muito louco. Aí você vê o Pinguim, que, como qualquer boa história de máfia, é sobre a história de um cara tentando, entre aspas, dar certo, sabe? Viver o sonho americano às avessas, onde ele quer dominar a cidade, ele quer ser o herói, só que inverso, ele quer dominar pela, sabe, pela violência e tudo mais. Isso é um bagulho clássico de filme de máfia, assim, Scarface, assim, Poderoso Chefão, é isso. Só que aí ele faz isso, ele pega essas referências e traduz pra um mundo de quadrinhos, não uma forma galhofa e caricatura, mas que assim, você tem o doidão vestido de morcego ali, mas você também tem a ralé aqui trocando tiro, fazendo uns jogos de poder ali, e é muito legal, que nem eu tava conversando com o Pedrinho, que a gente cansou de ouvir a galera de Marvel, Star Wars, etc, falar que as séries são filmes de 6 horas. E o que Pinguim faz é quase que o contrário. O primeiro episódio, ele quase que funciona isoladamente. Dava pra falar que era um filme do Pinguim ali, só esse primeiro episódio.
Um média-metragem do Pinguim.
É um média-metragem, perfeito. Um média-metragem do Pinguim, porque ele apresenta esse personagem, o universo que cerca ele, tem os conflitos têm começo, meio e fim. Só que aí ele deixa ganchos, né, pros próximos episódios e tal. E foi feito de uma forma tão bem construída, tão, tão gostosa de assistir, que, pô, eu quero muito agora os próximos, sabe? Tanto que uma coisa que me conquistou muito é que tem um momento onde tá ele conversando com uma outra figura da máfia, assim, e você vê que são duas pessoas que têm história junto. E normalmente, como que uma série diz resolveria? Aquele diálogo cheio de fala expositiva, ridícula, que não é como pessoas conversam, sabe? Onde, tipo, ah, você lembra aquela vez em que você fez isso, isso, sabe? Pra explicar pro público o que que tá acontecendo. E eles constroem esse diálogo de um jeito que você entende a história desses dois personagens, mas não é explicativo assim, sabe? Ele tem um requinte, sabe? Você saca a tensão, você entende a história deles, mas parece duas pessoas que se conhecem conversando. E é um detalhe tão simples, mas que salta aos olhos, porque a gente não tá acostumado mais com isso nesses universos super-herói, que é tudo tão, sabe? Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia. Então, assim, juntou isso tudo, e a série é bonitona, com todas as limitações de TV, ela segue ali a vibe sombria do filme. Então, assim, pra mim, Pinguim... filé.
É, foi muito engraçado que teve a estreia meio que simultânea, né? Estreou em um dia, estreou Agatha desde sempre no Disney Plus, e no dia seguinte chegou o Pinguim na HBO e na Max. Porque essas duas séries, como a gente falou no bloco da Agatha, elas se comportam como séries de TV, igual o Gabs falou agora. O primeiro capítulo do Pinguim, ele é quase um piloto à moda antiga, assim. Você tem todos os elementos que apresentam tudo, apresentam o mundo, apresentam os personagens e tal. Então, pra mim, foi um frescor muito grande. Olha só, que coisa inusitada. É um frescor de uma coisa que já deveria ser feita assim desde o começo, mas é bom ver uma série que funciona como uma série de TV, sabe? E o Pinguim, ele funciona muito bem porque ele expande um pouco essa questão de Gotham enquanto uma cidade, enquanto um organismo vivo, porque tem até um determinado momento que eles falam, que eles citam a merda que deu lá no filme do Batman com o charada e tudo, mas tem um outro lado da cidade que, tipo, caguei, sabe? Tipo, a gente é rico, isso aí não afeta a gente e tal. E também tem o pessoal que é mais pobre, que, tipo, pô, beleza, o cara vestido de morcego que salvou a galera, salvou a cidade, mas e aí, sabe? A gente ainda tá se fudendo aqui, a gente ainda tá sofrendo, a gente ainda tem crime, ainda tem um monte de coisa. Então, cria esse universo em que você até esquece que o Batman meio que existe e você nem sente falta. Isso que eu fiquei mais impressionado, porque eu assistindo o primeiro episódio do Pinguim, eu não senti falta do Batman, sabe? Eu fiquei pensando, pô, nem precisa aparecer Batman na temporada. Se aparecer, vou ficar feliz? Claro. Vou, mas não preciso.
Não precisa, deixa ele ouvir os My Chemical Romance dele, vai. Deixa o Robert Pattinson ser na Batcaverna dele.
Ouvindo Nirvana. Mas eu só fico imaginando, né, que a gente fala de Marvel e DC na TV, e a DC tem um histórico até maior do que a Marvel, e a gente tá tipo, nossa, estamos felizes porque as séries funcionam como séries. Eu, tipo, meu Deus do céu, mas eu fã feliz com migalhas, triste. Do tipo, o mínimo que uma série tem que fazer é funcionar como série, e a gente tá aqui assim, uhum. Ó. Yes, tá funcionando.
Parabéns
como
por fazer
série,
o mínimo.
Enfim,
não, gente. Mas nesse caso ela faz o mínimo bem feito.
Não, tudo bem. Chegamos a um ponto legal, especialmente com Marvel, né? Deu amadurecida nas coisas, mas nossa, gente, né? 3 anos pra descobrir como fazer série de TV. Cristo, que difícil. Mas, pra quem quer saber mais sobre Pinguino, temos aí textinho do Pedrinho Siqueira, tá aqui na descrição do episódio também, pra vocês lerem. E é isso. Quando essas séries forem chegando pro final, a gente vai conversar de novo pra ver se manteve essa qualidade.
Deus queira, vai ser muito triste vir aqui.
Vamos descobrir.
Morder a língua e...
e falar, pois é, gente, moiou. Tornou o caldo. É isso. Pedrinho, muito obrigada por nos acompanhar nesses dois blocos.
É isso, gente. Obrigado, Gabs. Olha só, a gente conseguiu fazer um bloco sem brigar, Gabs. Dois blocos, na verdade. Olha só que milagre. É isso. Obrigado, Ká. Obrigado, Gabs. Obrigado, ouvinte. Vocês que continuam prestigiando a gente. Valeu.
Galera, chegamos com uma dica marota aqui no Lado Bunker, porque está rolando a promoção Ultimate do Kabum para você fazer aquele upgrade nas partes de jogos e tecnologia da sua casa.
Exatamente, Cake. São ofertas com parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros.
Palavras muito bonitas, Gabriel. De verdade. E ó, tem muita coisa para você aproveitar, como placa de vídeo, SSD, memória, cooler, mouse, teclado, tem headset também, consoles de videogame e até lançamentos de jogos do momento.
Olha aí, tá vendo? Então, ó, se eu fosse você, meu querido ouvinte, eu aproveitava, porque vão rolar preços lendários também na semana do cliente. Então, entra no site ou no app do Kabum, porque o link tá na descrição. E Camila, pra encerrar esse programa com chave de ouro, como encerrou a semana frenética que a gente teve a Semana Geeked 2024, em que a Netflix basicamente traz novidades das suas produções do mundinho geek aí, né, ligada a quadrinhos, mangás e tudo mais, e teve muita coisa, né, cara?
Exatamente, tivemos muitas coisas na Semana Geeked, que apesar de ser uma semana, teve uma apresentação específica na quinta-feira à noite, em que a gente teve a maior parte dessas novidades, e é assim, gente, Netflix tem muita produção, tem muita franquia, muitas coisas acontecendo. Então a gente teve vídeo de erro de gravação, a gente teve vídeo de bastidores de Stranger Things, teve várias coisas, a gente não vai falar de tudo, teve vídeo de Round 6 também, não dá pra falar de tudo, todos os links estão aqui na descrição do episódio, mas a gente escolheu assim os destaques pra falar as coisas mais importantes que a gente teve na noite. Eu vou começar das coisas, não é das coisas menos, não é isso que eu quero dizer, mas digamos de coisas já anunciadas até coisas que são grandes novidades, digamos assim. Pra começar, nós tivemos as datas confirmadas da nova temporada de Arcane, que estava muito esquisito, porque a gente já sabia que ia ter a segunda temporada, já sabia que ela vai ser o encerramento da história, e ela tava assim, previsto pra novembro, e a gente tá bom, gente. É final de setembro, é novembro quando? Né? Quando de novembro, caceta? E tivemos a confirmação de que a série vai ser dividida entre 3 sábados de novembro. Então olha só, dona Netflix, querendo ajudar aí o binge watching a não acontecer, está começando a dosar os lançamentos, né, Gabes?
Exato. Acho que a primeira temporada, né, já foi dividida, assim. E eu acho que é a melhor coisa, porque dá tempo de você assistir com calma, de você conversar, de você pensar sobre as coisas, não simplesmente assistir o bagulho correndo com medo de spoiler ou pra saber logo. Não, sabe, vamos saborear, né? A gente falou tanto nos blogs anteriores de como série funciona. Vamos seriar a parada, né? E aí a Netflix anunciou que vai ser nos sábados 9, 16 e 23 de setembro, né, Camila, que sai. Então, assim, Arcane acaba oficialmente em 23 de novembro e a expectativa tá alta, né?
Exatamente. Eu preciso ver a primeira temporada. Inclusive, não assisti até agora Arcane. Sei que é uma ótima obra, mas assim, gente, eu cheguei no 300 de One Piece. Então, assim, prioridades, prioridades.
Não dá pra falar que a Camila não tava fazendo nada nesse tempo todo.
Pois é. Continuando sobre as novidades que a gente teve na Semana Geeked, teve um vídeo de bastidores da segunda temporada de Sandman, em que tivemos Morpheus, cabeludinho metaleiro, a fase metaleira de sonho chegou, e já deu ali, a gente já sabe bastante coisa, né, sobre a parte que vai ser inspirada a segunda temporada e tudo mais, mas finalmente algumas imagens, assim, um tostão de imagem, Gabriel.
Sim, e eu acho muito legal que muita gente não se importa com essa parte de bastidores e tal, mas eu gosto muito de ver a construção da, sabe, das paradas, ainda mais em uma série igual Sandman, que se passa em mundo fantástico, em várias épocas e tal, e nessa eles trouxeram já o visual de vários dos personagens novos, alguns dos mundos em que o Morpheus vai aparecer assim, e pra quem leu o quadrinho é um negócio muito já divertido de ter uma noção de como que eles vão recriar alguns momentos e tal. A primeira temporada ela acertou e errou em muita coisa, mas eu acho que visualmente é quase que unanimidade que eles mandaram bem. E esse teaser, assim, eu tava meio tipo, né, Sandman vem aí. Aí veio esse vídeo de bastidor, eu falei, pô, eu quero, sabe?
Sandman vem aí, é exatamente a mesma frase, assim, é o meme do Faustão, assim, né? Tipo, Sandman vem aí, tipo, caralho, exatamente, duas reações, exatamente a mesma frase.
É bem isso.
Continuando, nós tivemos uma confirmação de elenco muito aguardada, que é do live action de Avatar, não o Avatar do James Cameron, azulzinho, não, Avatar, o último mestre do ar, Avatar...
Do carequinha
ali, com a flecha, sabe, carequinha com a flecha, aquele lá. E tivemos a confirmação de quem vai fazer o papel da Toph na segunda temporada, que o nome da atriz é Mia Check, ela é bem novinha, assim, temos a foto dela, ainda não caracterizada, mas teve um teaser com ela, assim, ó, mexendo o pezinho ali, mexendo nos rolês dos elementos. Então, assim, foi o suficiente, acho, pra deixar todo mundo empolgado, né, Gabe?
Foi por dois motivos. Primeiro, que a Toph, eu acho que é o segundo personagem mais difícil de escalar na série inteira. Acho que só o Aang é pior que ela, assim, porque você tem que acertar. Se você errar a Toph, mano, não tem Avatar. Saca? Acabou, não precisa
palavras
nem fazer
fortes,
isso.
Palavras fortes.
Não é? E o segundo é que eu, pelo menos, na primeira temporada, uma das partes que eu achei mais paia foi a forma que eles fizeram a dobra de terra, sabe? Eu achei muito mal feito, muito feio. E aí, é melhor que o do filme, mas ainda assim eu achei meio qualquer coisa. E aí nessa, assim, como a personagem o lance dela é a dobra de terra, então assim, eles têm que acertar. Então, nesse teaser lá, é só um pezinho na terra, nada muito... Mas assim, eu acho que a Netflix sacou que vai ter que botar mais dinheiro nessa parte pra fazer o negócio funcionar.
Exatamente, muito muito bom, mais investimento, até porque a gente já tem um prazo pra série acabar, então já dá pra acertar ali os dinheiros, bora acertar os dinheiros, Netflix.
Vamos pagar o povo, né?
Vamos pagar
a galera de efeito visual que eles merecem.
E vamos, gente, agora, se esse é o momento da Semana Geeked, tá? É o momento que tava todo mundo esperando, que nós tivemos a confirmação dos atores que vão fazer Nico Robin e Crocodile em live action, em One Piece. Tipo, Ah, conte-me mais, Gabriel, conte-me mais.
Não, eu achei incrível, porque assim, antes da Semana Geeked, eles vieram anunciando, né, vários nomes, assim, tipo, anunciaram quem vai ser
a Vivi,
a Kureha, sabe, eles, então assim, só que todo mundo ficou esperando, a Nico Robin especificamente, acho que o Crocodile sim, claro, mas acho que principalmente a Nico Robin, assim, então claramente eles estavam guardando pra fazer um barulho, e fez, né, Camila?
Exatamente, confirma aí os nomes, Gabe.
Teremos Lera Abova como Nico Robin, e o Joe Manganiello como Crocodile.
Exatamente. Já era rumor, né, que esses dois iriam assumir esses papéis. Então, eu vou voltar a falar de One Piece Live Action, mas eu vou deixar aqui um drop, um momento, que é um áudio de Priscila Ganico reagindo a Manganiello, Crocodile, Manganiello. Vocês vão ouvir, eu volto já já.
Gente, Priganico aqui invadindo o lado bunker pra dizer que promessa é dívida. Eu prometi lá no nosso grupo do Telegram que se confirmassem o Joe Manganiello como Crocodile, eu ia fazer uma maratona dos filmes do Magic Mike em homenagem a ele. E eu gostaria de dizer que confirmaram, eu tô muito feliz de ter uma desculpa pra reassistir aos filmes de Magic Mike. E também que eu tô muito feliz com essa escalação, estou empolgada e ansiosa pra vê-lo ali no papel de Crocodile lançando o famoso Hisashiburidana Mugiwara.
Voltando, Gabe, depois desse grande momento com a Pri aí reagindo, porque ela prometeu que iria reagir, ela não está na gravação deste programa, mas nos agraciou com o áudio.
Muito bom.
Estamos empolgados porque além deles, Gabe, teve um teaserzinho, um vídeo de bastidores também, de table read, que pra quem é de bastidores, assim, é o momento que você reúne o elenco pra ler o roteiro, né, pra ver ali as falas, passar a fala todo mundo junto, e teve um pouquinho de Chopper, ele vai ser em CGI, pelo menos a versão Chopperzito, Pitico, e aí no teaser é bonitinho, porque ele mexe as urebinhas, ele dá uma mexida e eu quis... Eu estava junto com a Pri online e a gente quis desmaiar. Eu não desmaiei porque eu tinha que publicar a nota, então assim, me segurei sã, mas desmaiei depois, brincadeira, não desmaiei. Mas eu amo o Chopper, vai ficar muito bom, Gabriel.
Cara, e o Chopper, se eu, né, tava falando da Toph, mas eu acho que o Chopper também é outro que, assim, você tem que acertar. Não dá pra rolar um negócio Sonic feio com o Chopper, saca? Porque o Sonic feio ainda deu, sabe, a galera foi lá, corrigiu, beleza, segue o baile. Agora o Chopper, mano, você não pode errar, você não tem a chance de corrigir depois, porque se você errar, acabou a produção também, sabe? Os fãs vão tacar fogo em você, então assim, por favor, acertem o Chopper, por favor.
Exatamente, e é um ponto, é a partir, a gente ainda não vai ter nessa segunda temporada o arco completo de Alabasta, o arco principal, mas a gente começa a se encaminhar pra isso. E pra mim, tanto Alabasta quanto Chopper são os momentos em que o One Piece começa a ficar ainda mais fantástico. Porque até então você... Ok, o pirata estica. We know that. Mas ainda assim, é uma coisa que você se acostuma, então parece uma coisa mais mundana. O Chopper é aquele momento de... Caraca, você tem uma rena de narizinho azul... E ele virou a puta do arena, ele virou uma reninha. Ele virou a puta do arena, ele virou uma reninha, entendeu? É um momento muito de, tipo, o fantástico que existe no mundo de One Piece. Assim como o arco de Alabasta, eu gosto muito, porque é o momento em que eles estão conhecendo outros lugares nessa jornada. Eles vão passar por muitos lugares ao longo de One Piece. Mas Alabasta é o primeiro pezinho fora ali no mundo. Tipo, o que que tem nesse mundo? Ah, tem o East Blue, ok, mas o que que tem no resto desse mundo gigantesco de One Piece? Então, pra mim, é o pezinho lá fora. E o Chopper é esse pé no fantástico. Então, a partir do que eles acertarem ou errarem no Chopper, muita coisa vai ser acertada ou errada, sabe? A partir daí. Então, é como você falou, Gabe, é muito importante acertar no Chopper.
Sim. Porque é mais do que o personagem fofinho que todo mundo gosta. Não é só isso, né? Tem essa importância, essa carga que a Ká trouxe aí.
Sim, sim. E ele é o médico da tripulação, assim. E aí é um ponto que eu tô curiosa pra ver o live action, porque ele interage muito com os personagens. Tanto fisicamente, de tipo, alguém pega ele, levanta e leva pra algum lugar, quanto ele bate em alguém, quanto de conversa mesmo. Ele cria uma relação ali com o chapéu de palha também. E aí tem que ficar muito bem feito, muito crível. A gente sabe que a primeira temporada de One Piece teve um orçamento gigantesco. Então, vai precisar de mais.
Exato, exato.
Pra deixar isso muito legal e muito bem feito. Então, estamos empolgados. E o Manganiello? Ah, o Manganiello como crocodilo. Gente, assim, grandes momentos. Várias pessoas em redes sociais mandaram pra gente imagens do Manganiello sem camisa. Fotos, coisas do tipo, olha aí o cast perfeito. E é muito legal porque ele apresentou também essa live da Semana Geeked. E ele tava muito soltinho no palco ali com a galera. Ele tava assim, vivendo o momento da vida dele. Bom dizer, acho até, que a gente falou sobre DC nesse podcast. Joe Manganiello em uma nova franquia depois de não ser o exterminador da DC.
É, ele conseguiu ser o exterminador da DC por uma cena pós-crédito. Duas, na verdade, né? Porque ainda tem a do Snyder Cut, que tecnicamente não vale, mas assim...
Uma e meia, que seja.
Uma e meia, né? Boa sorte pra ele aí.
E o Manganiello, ele ficou esperando muito, porque ele é o tipo de cara que ele é nerdão.
Ele é nerd de verdade, é um lance... Tipo, tem várias histórias de que ele faz mesas de RPG na casa dele de verdade, assim. Ele participou de várias séries ligadas ao mundinho nerd, tipo Big Bang Theory, essas coisas, muito por essa paixão, essa ligação dele. Então, pô, ele queria, né, tá numa franquia, ele queria fazer parte de algo, assim.
Exatamente. Agora, Gabriel... Além de nerd, agora ele é otaku. Ele deu double dash no negócio, Deus. Você não tá entendendo. Então assim, um nível acima do nerd, ele é um nerd otaku agora. É isso.
É
não
isso.
Sei o quanto ele conseguiu assistir de One Piece, eu acabei de chegar no 300, é difícil.
É difícil, é bom.
Estamos empolgados com a próxima temporada de One Piece. Então, pra quem quiser ver tudo que rolou na Semana Geeked, tá aqui na descrição do episódio, porque teve muito mais coisa além disso. Demos só aqui, ó, um gostinho pra vocês.
É, foi muita coisa, inclusive aí, ó, palmas pra cá pro pessoal que ficou cobrindo o evento, que ferra, né, com o fuso horário, com uma duração gigante, porque nessa hora eles castigam a gente, mas, né, recompensa aí com a empolgação que faz a gente sonhar com algo melhor pro futuro.
Agora, Gabriel Ávila, a gente vai falar sobre as suas aventuras. A gente falou de Pinguim, falou de Agatha, falou de Joe Manganiello, mas nada é mais aventuresco do que as aventuras de Gabrielzinho pelo mundo, porque ele simplesmente entrevistou parte do elenco de Coringa 2. Falou com o seu Joaquim, com a senhora Gaga. Conte o que você pode contar, Gabriel.
É, do que eu posso contar, né, nesse primeiro momento, foi muito doido, que foi do nada assim, ah, toma aqui, viagem pra Coringa 2, pá, beleza, o que que eu vou fazer? Ah, você vai só falar com o Joaquim Phoenix e a Lady Gaga, nada demais, o quê? Mas foi isso, assim, foi...
E com
o
Todd Phillips, a gente não tá ligando pro Todd Phillips, mas ele tava lá também.
Ele tava lá também, e o pior é que, assim, dos três, eu acho que foi um dos que, foi o cara que mais falou, mas, né, perante as, né, as estrelas ali. Mas foi muito, foi bem rapidinho, assim. A gente chegou a assistir o filme e no dia seguinte já falou com eles, assim, tudo papum, assim, na emoção mesmo, assim. E foi muito legal porque, assim, foram entrevistas, né, que chamam de mesa redonda. Então sentam os jornalistas, gravam o áudio, né, não vai ser vídeo, vai ser por áudio. Foi por áudio. E a gente faz as perguntas, vai se revezando, um pergunta, outro pergunta, por algum tempo ali, que eles estiverem disponíveis. E aí o primeiro foi logo o Joaquin Phoenix e foi muito doido, que tinha acabado de assistir o filme, né, tava com ele bem, o Coringa dele bem fresco na minha mente. E aí ele entra no quarto do hotel e solta um "Hi, guys!" com aquela vozinha dele, sabe? Meio esganiçada. Eu, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Porque, né? foi meio... Sabe? A gente fala bastante, né, de separar, saber o que que é o personagem, o que que é o ator. Só que naquele momento, por 2 segundos, foi muito difícil fazer essa separação, assim. Mas aí ele sentou lá, conversou. E aí eu até falei nos stories, em que teve um momento caos nessa entrevista, porque no meio da entrevista, do nada, assim, a gente tinha, vai, combinado 20 minutos com eles, em 10 minutos ele simplesmente levanta, do nada, ele levantou e começou a apagar todas as luzes da sala onde a gente tava, assim. E ele falou, não, porque tá muito ensolarado, isso aqui é desperdício, não tem pra que fazer isso. Do nada, a gente, tá bom.
O homem com consciência climática, acha, olha, Coringa com consciência climática.
Olha aí,
olha,
onde
olha
a gente
importância
chegou.
Disso, olha a importância disso, veja bem.
Ele não quer ver o mundo queimar, literalmente, pelo contrário, ele quer salvar o mundo, esse Coringa aqui. E aí, o que acontece? A gente achou, beleza, ele apagou as luzes, vai sentar e vai continuar. Não, ele levantou, pessoal, obrigado, hein, forte abraço, foi muito legal, só que ainda faltava metade do tempo. A gente ficou meio, mano, e agora? A gente fala que ainda tem tempo, tá? Aí a assessora chegou, já gruda nele, ele falou, não, ó, eles ainda tem tempo, tá? Ele, então tá bom. Aí sentou e respondeu as perguntas. Eu fiquei, mano, o que tá acontecendo, sabe? Foi muito inesperado.
A vida de entrevistado é complicada. E a Gaga? Me conte da Gaga, sou o Little Monster, conte da Gaga.
Gaga. Cara, isso foi engraçado. Porque antes da gente entrevistar ela, teve um momento em que eles estavam servindo comida e tal. E como eu tava, né, há muito tempo sem comer, eu falei, vou fazer um lanchinho. Aí na hora que eu fui lá pegar o lanche, pum, dei de cara com ela passando no corredor assim. Foi um choque, porque foi antes da entrevista tudo. E aí você vê ela passando, exalando aquela aura, sabe?
Minúscula, né? Assim. 1,5 metro, um hobbit, né? Porque ela é minúscula.
Isso eu achei engraçado, porque ela tava com um salto gigantesco e ela ainda tava menor que eu.
Ela é muito pitica. É porque ela parece.
Mas ela tem energia de autona, assim. Tipo, ela tem, sabe, uma imposição.
Energia
que...
de autona, esse é o rolê, né?
Tem. Aí, beleza. Aí, quando chegou a hora da entrevista, foi muito engraçado, que os jornalistas estavam conversando, rindo e brincando. Na hora que ela, tipo, a gente escutou ela chegando, a atmosfera mudou, todo mundo ficou tipo, mano, Lady Gaga tá chegando. E foi muito legal, que ela foi super, super sucinta, né? Tipo, pouco tempo ali, mas ela respondeu tudo com muito detalhe, sabe? Olhando no olho mesmo, assim, dando total atenção, porque você fica com medo, alguém tão grande assim, eu pelo menos tava de, tipo, ah, vai chegar, responder tudo de qualquer jeito, embora, porque dane-se. Mas não, ela realmente falou, rendeu bastante as entrevistas, assim, então, pô, foi uma experiência muito maneira, eu saí impressionado, porque, pô, foi a minha primeira experiência em algo assim, a primeira vez que eu fui pra, porque foi em Los Angeles, né, na Califórnia e tal, primeira vez que eu saí do país pra entrevistar gente e tudo mais, então foi muito louco, mas foi muito maneiro também. E, né, a gente vai falar mais sobre isso no futuro, né, Camila?
Exatamente, isso aqui foi só um drops, é porque o Gabriel fala muito, né? O Gabriel tal qual Tite, fala muito, Gabriel.
Eu gosto de contar histórias.
É, você é um contador de histórias, de fato, mas ainda tem coisa embargada, especialmente sobre crítica, então o Gabriel ainda não pode falar o que achou de Coringa, mas falará em breve. Fiquem ligados em próximos episódios do Lado Bunker. E ficamos por aqui, né, Games? Com este momento Gaga Phoenix, ficamos por aqui.
Sim, esse momento maluco.
Palhaço do crime. Palhaço com consciência ambiental. Eu não tava esperando por essa, mas eu acho que é isso aí mesmo. Até se você é um vilão, você tem que ter consciência ambiental hoje em dia. Então, assim,
é isso.
Palmas para o palhaço.
Palmas para o palhaço. É isso.
Até semana que vem, ouvintes. É isso. Até vamos acabar assim. Não vamos elaborar. É, vamos deixar aí. É isso. Beijo, ouvinte.
Programa editado por Doug Bezerra.